passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de reportagens sobre algumas das mais importantes e conhecidas árvores da flora nativa do Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre a sucupira, que em língua indígena quer dizer madeira lisa. Com o nome popular de sucupira, são identificadas diversas espécies de árvores. No conhecimento popular, existem a sucupira preta, que tem um caule mais escuro, e a sucupira branca, que, segundo os especialistas, divide-se em duas espécies, a Pterodon emarginatus e a Pterodon pubensis. A principal diferença entre uma e outra sucupira branca é a coloração da flor, que vai do rosa claro quase branco ao lilás. A madeira é muito dura e resistente ao ataque de cupins e outros insetos, tornando-se muito resistente para uso ao ar livre. A medicina popular atribui à sucupira várias propriedades medicinais. Mas primeiro vamos conhecer um pouco dessa árvore e como diferenciar a sucupira preta da sucupira branca. Quem vai nos dar detalhes sobre os diversos tipos de sucupira é o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele alerta que a sucupira já é reconhecida pelo público como uma espécie que tem propriedades medicinais, mas por isso as pessoas podem se equivocar, já que existem diversas espécies conhecidas pelo nome de sucupira.
Qualquer lugar que a gente fale, que entra o assunto de planta medicinal, todo mundo fala da sucupira. Só que eu digo, ó, tem que ter cuidado. Tem duas espécies fortíssimas de sucupira. Uma, o fruto é achatado, como se fosse uma vagem. 7 ou 8 centímetros de diâmetro, que é boldícia. Os outros que são medicinais é do gênero Pterodon,
certo,
que tem aquele óleo. Então tem que ter bastante cuidado, porque as duas têm a mesma área de ocorrência, só que a boldícia seria mais do ponto de vista de madeira nobríssima.
A boldícia que o senhor diz é que o pessoal chama de sucupira preta.
Isso, que... sucupira preta, que eu tirei uma foto belíssima lá na área da Embrapa, em Umbaúba, Sergipe.
Que dá um...
Tem uma flor, que é
lilás,
bem forte. Tá? Essa tem em Brasília. Só que se tiver princípio fitoquímico, não é como da outra, né?
Não, é a sucupira branca.
É, a sucupira branca.
Que dá aquela castanha, assim.
Exatamente. Né? Exatamente, tem que ter bastante
cuidado.
Porque
a sucupira preta, ela dá uma vagenzinha, assim, né?
Isso, né? Isso.
Um monte de sementinha dentro, assim, né?
Sucupira preta.
Aquela madeira é boa dela?
A boldícia é nobríssima.
Mas a branca também é madeira muito boa, né?
É, mas a madeira, a branca,
que
ela
chama
puxou sucupira mais para o lado dos produtos medicinais.
Agora, essa sucupira branca, ela é difícil de germinação e de lento crescimento, né?
É.
A sucupira branca, que é a...
Pteridon.
Ela parece que tem duas espécies, né? Porque tem uma que tem a flor roxa também e tem outra que tem a flor rosa.
Exatamente. É um gênero muito difícil de classificação. São 6 espécies, mas possivelmente em função do DNA, parece que elas vão baixar para 2. Uma é mais clara, sucupira branca, e a outra é mais escura. Tem diferença. Se pegar material botânico das árvores e colocar numa mesa, aí você vê que são diferentes. Mas na natureza é complicado.
Isso.
Separa bem fácil a Pteridon do boldícia. Esse é fácil. Mas dentro dos pteridons é complicado, porque até agora os botânicos não se acertaram.
É uma árvore que eu acho que mereceria pesquisa, né? Para tentar dominar essa propagação dela.
Sim,
talvez melhorar.
Ela é estudada bastante por São Paulo, pela Embrapa do Cerrado, por causa do efeito medicinal, que muita gente quer plantar, ter mudas, né?
Porque a semente dela, eu já tentei abrir, às vezes você abre 10 castanhas daquela para achar uma semente viável dentro.
É, por isso que é preferível semear a castanha que é lenhosa, mesmo que demore a germinar um pouco mais, é mais garantido do que você fazer danos à semente e ao embrião, né?
Eu faço isso, hoje eu jogo um monte de semente, ela germina, aí eu transfiro para o saquinho, Depois que ela está assim, com uns 5 centímetros, 10 centímetros, assim, ela começa a definhar no saquinho e acaba morrendo. Não sei o que acontece.
É, geralmente, uma das receitas é que essas espécies têm associações com risóbio. Então, além da semente, é importante coletar solos das árvores mães e usar aquele solo no próprio saquinho, tá? Aí já melhora bastante.
E lá debaixo da árvore...
É, pega uma enxada assim, mas não é pra cavar um metro, sabe? É só raspar...
O solo superficial.
Justamente. Enche uns 3 sacos, assim, já é uma produção de muda familiar, e usa como substrato esse material para o próprio saquinho.
Certo.
Aí já tá com risóbio inoculado, e aí germina, e aí a muda vai pro campo... que tem uma alta sobrevivência.
Esse risóbio, ele cresce assim até que
profunda? São aquelas bolinhas que são vistas nas raízes de muitas leguminosas.
Sim.
Às vezes são quase bolonas.
Sim.
Você tira o saco plástico, vê que tem uma camada. Você pode até pensar que seja coisa mais feia, tipo nematódio.
Sim.
Sabe? Aquelas bolinhas é que fazem extrair do ar o nitrogênio, ou seja, a planta já vai levando a sua fábrica de nitrogênio e não precisa usar o adubo nitrogenado.
Mas não precisa, porque esses risóbios estão presos na raiz, mas ele fica solto também no solo?
Sim.
As sementes dele, como se
fosse... Fica, por isso que você coleta o solo debaixo da árvore-mãe, que no solo você encontra o risóbio.
Uma boa dica essa.
É, exatamente. Esse é o material que a gente tem recomendado e que para algumas espécies se torna limitante a produção de muda.
Tá certo. E isso vale para todas as leguminosas?
Sim, todas as leguminosas e as não leguminosas que tem a outra coisa que é a micorriza. Por exemplo, no caso de pinos, alguns pinos eles foram maus porque não trouxeram do país o solo, só trouxeram a semente, então ele foi eliminado na própria produção de muda.
Ah,
depois, um dia você trouxe os solos, aí viu que aquela espécie era... potencial.
Tá bom então, professor. Nós estamos encerrando hoje a entrevista com o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho, pesquisador aposentado da Embrapa, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Um grande abraço
para
o senhor.
Outro para você.
Tá, muito obrigado.
Bom. Tchau.
A sucupira branca, uma árvore frondosa de tronco de casca amarelada e flores que variam do rosa ao lilás, produz uma castanha que envolve a sua semente. Essa castanha é rica em óleo, que tem poderes medicinais reconhecidos pela medicina popular. Um desses usos é para combater infecções de garganta. Mas agora um pesquisador da Unicamp descobriu que esse óleo pode ajudar a combater o câncer. O farmacêutico Humberto Moreira Espíndola desenvolveu em sua tese de doutorado no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp uma investigação sobre as atividades analgésicas e anticâncer de compostos extraídos da sucupira.
A pesquisa que a gente faz é pesquisa de base, né? A parte inicial. Então, com esse trabalho, o que a gente pode fazer? A gente está comprovando aí a eficácia, a gente está mostrando que realmente esses compostos eles possuem essas propriedades, tanto analgésica quanto antitumoral, só que isso ainda é parte inicial do estudo. Nós ainda não podemos, que é isso que a gente tem falado muito, a gente ainda não pode indicar esse chá, né?
O uso
desse chá, justamente porque a gente ainda não tem os chamados testes de toxicidade, que são os testes que vão comprovar se a administração, né, o tratamento repetido desse tipo de chá, desse tipo de substância, se isso pode acarretar algum problema no fígado, algum problema no rim, né, alguma coisa. Esses são os estudos que a gente ainda não tem, né, que é a próxima fase dos estudos.
Certo. Quer dizer que o senhor identificou que esses compostos existentes Volacapano e geraniol, será isso?
Na verdade, volcapanos, né, é uma família de compostos, são vários compostos diferentes.
Sim.
E que a gente observou que vários deles possuem essas mesmas propriedades, né, tanto a ação analgésica quanto a ação contra tumores, né, principalmente de próstata.
E agora vai se definir se o uso dessa substância não poderia também provocar malefícios, como prejudicar
Exatamente.
O fígado.
Essa que é a grande dúvida da população, né?
Sim.
Pode tomar o chá? Quanto tempo? Então a gente ainda não pode falar sobre isso, porque nós não temos esse estudo. que é a próxima fase da nossa pesquisa aqui. Então, acredito que mais um ano e meio, por aí, a gente possa ter, 2 anos talvez, a gente já possa ter esses resultados bem concretos, né, a respeito da toxicidade desses compostos aí.
Tá bom, então. Nós conversamos com o farmacêutico Humberto Moreira Espíndola, do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Unicamp, que desenvolveu aí a sua tese de doutorado sobre as propriedades medicinais da semente da sucupira. Doutor Humberto, parabéns aí pela pesquisa de vocês. E sucesso, né, nas pesquisas posteriores e com isso ajudar aí a manter essa espécie tão bonita, né, essa árvore tão importante da flora brasileira que é a sucupira.
Exatamente, principalmente do cerrado aqui, né?
É verdade. Muito obrigado ao senhor pela entrevista e um bom dia.
Muito obrigado e bom dia também.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.